Mulheres de Palavra.
Esse protesto se espalhou e inspirou que organizações começassem a perceber que se o governo não estava coletando, ou não está coletando, ou está coletando, mas não está publicando esses dados de feminicídio, que então é necessário que a própria sociedade civil o faça.
Para quem quer se soltar, invento cais, invento mais que a solidão me dá.
Em diferentes partes do mundo, relatórios produzidos por instituições da sociedade civil têm identificado diferenças ou lacunas em relação aos dados oficiais sobre feminicídios, inclusive no Brasil. Ao analisar os detalhes das histórias, redes de mulheres pesquisadoras identificam as circunstâncias dos crimes e dão mais qualidade aos dados, o que é indispensável para a prevenção a esse crime hediondo. Esse é o tema do programa de hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Ano após ano, os órgãos de segurança pública registram aumento dos casos de morte de mulheres devido à condição de gênero, enquanto outros índices de violência diminuem. A lei que classificou o crime de assassinar uma mulher pelo fato de ela ser mulher tem uma década. Deu um nome para essa violência que já existia há muito mais tempo.
Isso é a vez de me lançar.
A minha hipótese era mostrar que, embora o termo violência de gênero, feminicídio, não possa ser atribuída ao século XIX, porque tais crimes não existiam, o machismo não existia enquanto categoria, as práticas já estavam lá.
Nila Michele Bastos contou aí o ponto de partida da tese de doutorado dela. Nila é historiadora e professora do Instituto Federal do Maranhão, onde coordena o Laboratório de Gênero. A pesquisa analisa um caso de feminicídio que aconteceu em São Luís do Maranhão e marcou a sociedade brasileira do século XIX. Maria da Conceição, a Mariquinhas, tinha entre 15 e 16 anos quando foi assassinada pelo desembargador Pontes Visgueiro, em agosto de 1873. Ele, um homem poderoso com mais de 60 anos, da alta sociedade, planejou e executou o crime com requintes de crueldade.
Fiz uma pesquisa aprofundada em todos os jornais do Brasil, porque é a primeira vez que o crime, vamos dizer assim, com uma categoria da época de hoje, né? Que o crime viraliza. Então é a primeira vez na história do Brasil que eu tenho um crime sendo retratado em todos os jornais do Império.
A pesquisa prova que já no século XIX, as mulheres se organizavam em rede para impedir que crimes bárbaros contra outras mulheres ficassem impunes.
Há um processo de invisibilização das mulheres, né, que foram as principais responsáveis pela descoberta do crime.
Além da análise da cobertura da imprensa, a historiadora pesquisou uma vasta documentação em arquivos da Justiça e relatórios da polícia em busca de detalhes. Um mecanismo muito usado pela defesa em casos de assassinatos de mulheres também aparece nesse processo de mais de 150 anos atrás: tentar culpar a vítima.
Inclusive, o advogado de defesa dele vai dizendo que um homem, um cidadão de bem, ele jamais iria perder a sanidade como aconteceu se não fosse a Mariquinhas. O relacionamento deles começa um ano antes da morte dele. Provavelmente, ela tinha entre 14 e 15 anos nessa época.
Diante da recusa de Mariquinhas em continuar o relacionamento, o desembargador prepara o crime com antecedência.
Ele compra clorofórmio, ele contrata um cabra, ele vai até o carpinteiro, encomenda um baú de madeira, vai ao funileiro e pede um baú de zinco, amola um facão.
Com tudo preparado, o desembargador atrai Mariquinhas para casa dele e dispensa a amiga dela, Teresa Lacerda, que acompanhava a moça. Aqui chega a parte dessa história que é a mais difícil de ouvir. o crime em si.
Ele corta o pescoço dela e aí coloca no baú. Abre essa barriga e puxa as tripas cal por cima, coloca folhas de jornal, fecha e deixa tudo preparado. Ali ele toma banho e ele vai para uma festa.
Nila acredita que o desembargador teria imaginado que ninguém se preocuparia com Mariquinhas, porque ela era uma mulher pobre e uma prostituta.
Apesar de elas não se chamarem de prostituta e a prostituição não ser mercantilizada como nós conhecemos hoje, né? A prostituição naquele momento dela era a prostituição de troca de favores sexuais, realmente, por uma comida, por uma roupa, que elas, que se diziam costureiras, praticavam. É. Então talvez ali ele imaginasse que ninguém ia dar conta de Mariquinha se não fossem as outras mulheres. E aí é que entra a minha tese.
A tese aborda de forma inédita a atuação de uma rede de mulheres, essas amigas da Mariquinhas, que decidiram investigar por conta própria e denunciar o caso à justiça.
Tereza volta para casa e vai tentar entrar no sobrado atrás de Mariquinhas. Ela começa, junto com a irmã menor, a Raimunda, começa a procurar Mariquinhas. Nisso, outras mulheres já estavam procurando, inclusive as amigas e as outras vizinhas. Os soldados vão nos mesmos lugares que elas foram, comprovando que elas já tinham feito a investigação.
Por pressão das mulheres, a polícia vai até a casa do desembargador e descobre o corpo de Mariquinhas dentro de um baú enterrado no quintal.
Só elas poderiam lutar por elas. Então, assim, é interessante mostrar isso como algo mais comum do que se imagina. Porque essa rede de solidariedade, essa sororidade, que apesar de termo ainda não existir, é uma coisa mais comum do que nós imaginamos. As mulheres, elas se unem para se proteger.
E o desembargador?
Ele é preso no Rio de Janeiro e ele morre um ano depois, em 1875.
A tese A Devassa da Mariquinhas, da historiadora Nila Michele Bastos, vai se tornar uma história em quadrinhos, um material com perfil didático para tratar do tema violência de gênero com estudantes. Fica evidente nesse estudo que as mulheres precisaram agir diante da morte de outra mulher para impedir a impunidade. Essa rede feminina, que já existia lá no século XIX, hoje tem outras ferramentas e reúne mulheres em várias partes do mundo.
Longe, longe, ouço essa voz que o tempo não vai levar.
Aqui no Laboratório de Dados Mais Feminismo, no MIT, num projeto chamado Dados contra o Feminicídio, nós entrevistamos diversas organizações da América Latina e além da América Latina, nos Estados Unidos, no Canadá, que coletam dados sobre feminicídio.
No laboratório que funciona no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, que fica nos Estados Unidos, a pesquisadora brasileira Alessandra Jungs de Almeida analisa redes transnacionais de mulheres.
Então, essas organizações estão fazendo um trabalho muito pesado, né? Que é de ler notícias de jornais para nomear as mulheres que sofreram essa violência fatal, né?
Ela está tentando entender quais são as conexões transnacionais dessas organizações e pessoas preocupadas com a violência de gênero.
Por exemplo, depois de 2015, em 2015 houve um grande movimento de ruas que começou na Argentina, que foi o Nenhuma Menos, né? Que em espanhol, Nenhuma Menos, que por conta de um feminicídio de uma jovem grávida pelo namorado, começou-se um movimento muito grande das feministas no país, que logo se espalhou por outros países da América Latina, inclusive no Brasil. E, de alguma maneira, também influenciou e inspirou que organizações começassem a perceber que se o governo não estava coletando, ou não está coletando, ou está coletando, mas não está publicando esses dados de feminicídio, que então é necessário que a própria sociedade civil o faça.
Longe, ouço essa voz que o tempo não vai levar.
Alessandra explica que, além de um movimento inspirar o outro, existem ainda organizações que trabalham em coalizão transnacional.
A gente tem, por exemplo, o Mundo Sur, O Mundo Sur é uma organização franco-argentina que tem um mapa latino-americano de feminicídios. E ali é uma colisão que trabalha para construir esse mapa de mais de 40 organizações da América Latina e do Caribe, e assim criam talvez o que é uma das um dos mapas mais atualizados sobre qual é a situação da violência letal relacionada a gênero na nossa região.
Que dados são esses que as feministas estão tendo que coletar elas mesmas e que são importantes para construir políticas públicas?
É que há, algumas vezes, um vínculo, uma relação de gênero muito forte para que aquela violência acontecesse. E o Estado, muitas vezes, ou por não ter as pessoas com conhecimento adequado sobre igualdade de gênero, ou por não ter preocupação, ou por não estar sendo pressionado o suficiente, acaba não categorizando aquelas mortes como feminicídio. No Brasil, o Fórum de Segurança Pública acaba sendo o ator, né, da sociedade civil que acaba publicando esses dados, muito mais que o próprio governo brasileiro. É uma negligência, uma situação de dados ausentes, e há uma demanda social para que aquilo seja visto não como um problema individual, mas como um problema que se repete, cruza o nosso comportamento social, que é o machismo, né?
No Brasil, uma das instituições que trabalham para levantar dados mais completos é o Laboratório de Estudos de Feminicídios, o LESFEM. A socióloga Silvana Mariano, da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, explica como é o trabalho feito pela equipe do laboratório.
Nós fazemos uma identificação de morte ou mulheres que sobreviveram, né? O feminicídio consumado ou feminicídio tentado, que tenham indícios de que foi um feminicídio.
Esses indícios estão presentes nas diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero os casos de feminicídios ocorridos no país. Um protocolo criado pela ONU e adotado pela Justiça no Brasil. Para que tenha esse enquadramento, é preciso que o crime seja decorrência de uma violência de gênero.
E uma das formas de detectar isso é pela violência simbólica, como, por exemplo, cortar o cabelo ou até mesmo arrancar. O ataque dirigido a partes consideradas mais femininas do corpo, como o rosto, as mamas, genitálias. Então, nós temos uma equipe que faz o levantamento diário das notícias. Nós usamos a ferramenta de pesquisa do Google. Vão existir informações que se diferem. Vamos investigar por que a diferença e qual é o registro mais válido e fechamos o caso. Aí ele é consolidado e recebe uma numeração e entra na base de dados do MFB.
MFB é Monitor de Feminicídios no Brasil. É resultado desse monitoramento independente feito pelo LESFEM em parceria com outras instituições. Em 2023 e 2024, os números do MFB foram maiores que os registrados no SINESP, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública.
Nós já pegamos casos. Foi um assassinato de uma mulher com violência sexual. Para nós, isso já é critério para inclusão como feminicídio. Aí o agressor levou o celular da vítima. Aí daí foi motivo suficiente para a polícia classificar como latrocínio. Uhum. Nós continuamos entendendo como feminicídio. Não é pelo roubo de um celular que um sujeito vai estuprar. Esse vai ser um dado de discrepância entre nós e os dados policiais. Reconhecer uma dimensão mais realista do problema é um ponto fundamental para que as ações do poder público estejam mais ajustadas e adequadas para as respostas que a sociedade precisa.
Para denunciar violências contra a mulher, ligue 180. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, em qualquer lugar do Brasil. E E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu Cais, com a Nana Caymmi, música do Milton Nascimento e do Ronaldo Bastos. A Nana também cantou Sentinela, do Milton Nascimento, com o Fernando Brant. A produção foi de Cristiane Baker, trabalhos técnicos Marinho Magalhães. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 78 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio News, de Carmo da Cachoeira, Minas Gerais. Você também pode ouvir o programa em podcast. E para conferir outras edições, vai lá no site radio.câmara.leg.br. Tchau, até a próxima.
Mulheres de Palavra.